com estas operações de maquilhagem. E por isso, Sr. Deputado, o que lhe queria perguntar era se nos acompanha na leitura que fazemos quando afirmamos que este processo é movido por um único propósito, continuar a adiar o processo de regionalização que está previsto no nosso texto constitucional. Muito obrigado.
Tem ainda a palavra para o pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e os senhores deputados. Um dos compromissos do 22º Governo para 2019-2021 foi o de aprofundar a descentralização com vista à regionalização. Aprofundar a descentralização com mais democracia e melhor serviço público. Reforçar o poder local, que todas as forças políticas, da direita à esquerda, aplaudem e reconhecem ser o baluarte do desenvolvimento territorial e democratizar a governação territorial, dando passos no sentido de se tornar o sistema português menos centralista. Uns concordam, outros não. Curiosamente, a crítica é mais feroz à esquerda, conforme o Sr. Deputado José Maria Cardoso acabou de confirmar. Feroz foi o termo que utilizou. E quanto quem o cumprimento desde já e refiro que os autarcas, é certo, alguns com dúvidas ainda, perfeitamente compreensíveis, o que levou o Governo a prorrogar o prazo limite para a descentralização, têm vindo a abraçar este desafio, assumindo novas competências, porque reconhecem que desta forma as autarquias ficarão mais habilitadas a responder aos problemas das populações. E chegamos ao momento de que todos falam para criticar, mas em que não querem assumir qualquer decisão, ficando-se por um modelo ideal que se calhar nem existe, e enchendo o discurso de adjetivos. A regionalização é o sonho de alguns, dizem, mas é preciso fazer o caminho até lá chegar, o que não querem e preferem continuar a fazer um coro de críticas, fingindo ignorar que o centralismo trava o desenvolvimento e impede a melhoria das condições de vida das populações. E por isso o Governo do Partido Socialista, assumindo os compromissos e honrando-os que tomou, avançou com a eleição democrática das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, vulgo CCDRs, que terão lugar no próximo dia 13 de outubro e que envolverão mais de 10 mil autarcas, de acordo com a legislação. E Sr. Deputado José Maria Cardoso, a capacidade dos autarcas, a capacidade dos autarcas certamente o Bloco de Esquerda não colocará em causa, embora não tenha muitos. Mas pergunto, o Bloco de Esquerda reconhece ou não que esta eleição é um passo para a tão ansiada regionalização? E como nesse caso justifica que se obstaculize continuamente que são as medidas para o reforço do poder local? Muito obrigada.
Tem a palavra para responder o Sr. Deputado José Maria Cardoso, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os senhores deputados e deputadas que nos colocaram um conjunto de questões. Começo por responder em função da apresentação das perguntas. O Sr. Deputado do PAN, Nelson Silva, não percebi muito bem a confusão que fez em relação àquilo que disse que teria sido dito pelo Bloco de Esquerda. Nós, desde o início, que dizemos o mesmo, ou seja, consideramos que esta eleição é uma forma ardilosa de encapotar aquilo que é necessário e urgente fazer-se desde 76, que está consagrado na lei, que é a regionalização, e, como tal, não é uma questão de acharmos que a eleição é direta, universal ou é indireta que vai resolver a situação. Poderá ser mais democrática, menos democrática, envolvendo mais gente, mais população. Agora, não faz com que isso seja reconhecedora de qualquer coisa que seja em termos de democratizar as CCDRs. As CCDRs são um organismo periférico de Estado. Estão sobre a alçada de Estado. Não há nada que mude a sua natureza jurídica. Não há nada que altere, nem na sua composição, nem na sua forma de atuação. E, portanto, estarmos aqui a falar de que vai democratizar ou não vai democratizar, muito sinceramente, quer que lhe diga, muito sinceramente, até piora a situação. Porque até agora havia uma nomeação administrativa, que sabíamos que contávamos assim, relacionada com o Governo, e agora passa a haver uma nomeação partidária, de jogo partidário, que torna a situação muito mais perigosa. Portanto, não melhorou, não melhora absolutamente nada, e essa é a nossa posição desde o início. Nós somos a favor, e respondendo também à Sra. Deputada Paula Santos, somos a favor da regionalização e é isso que defendemos. Portanto, o nosso caminho é nesse sentido, é criar condições para que isso seja uma realidade. E, por outro lado, se percebe perfeitamente, E por isso até pedimos a cessação de vigência deste documento, quando foi discutido aqui, enquanto decreto-lei. Portanto, foi nesse sentido que invocámos essa situação. Dizer que fala-se muito nas assimetrias, permanentemente, nós falámos aqui permanentemente em assimetrias, em desigualdades, em coesão territorial, quando nós temos um país totalmente assimétrico, cada vez mais assimétrico e mais desequilibrado. E isso, não pensar que em parte, pelo menos, não vendo aí a cura de todos os males, mas percebendo que é uma das hipóteses e uma das possibilidades de criar uma maior igualdade de oportunidades e um maior equilíbrio, a regionalização é, sem dúvida alguma, um caminho a encetar o mais rapidamente possível. E todas estas situações, e o PS sabe muito bem, e o PSD sabe muito bem, que estarmos aqui a entreter, a emparedar uma situação, é exatamente ganhar tempo. Porque, entretanto, também o Sr. Presidente da República é contra a regionalização, convictamente. E, por isso, andamos aqui a arranjar uns artifícios, uns subterfúgios para responder à exigência da regionalização. Portanto, é este sentido e é este o interesse daquilo que está em causa. Dizer ao Sr. Deputado José Luís Ferreira que, tal como acabei de dizer, achamos e consideramos que este processo é para entravar a regionalização. Aliás, isso foi descrito a quando do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, tanto no discurso de abertura do Sr. Presidente da República, quanto no discurso de encerramento do Sr. Primeiro-Ministro, foram criadas as balizas. Aliás, foi nessa altura que o Sr. Primeiro-Ministro apresentou a grande novidade da eleição dos presidentes da CCD.
Para concluir, por favor.
Exatamente nesse sentido, para adiar a regionalização. Mas digo-lhe mais, que adiar a regionalização já era mau, já é mau. Mas é muito pior o que está em causa, porque estamos a criar condições para gerir fundos comunitários ao interesse daquilo que são os objetivos do PS e do PSD e ao interesse do que é o Bloco Central e os autarcas que o defendem. Só mesmo para terminar, Sr. Presidente...
É mesmo concluir, Sr. Deputado.
Dizia-lhe, respondendo à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, dizia-lhe que não é mesmo um passo para a regionalização. É exatamente o contrário. É para encapotar a regionalização e para encobrir aquilo
que... Obrigado, Sr. Deputado. Já cedeu largamente o seu tempo. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP para uma declaração política. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a política de justiça é uma trave mestra do Estado de Direito Democrático e qualquer dúvida sobre a sua solidez é sempre um perigo para a democracia. Garantir um sistema de justiça em que os cidadãos possam confiar, garantir a independência dos tribunais e a autonomia do Ministério Público, garantir os meios necessários para a investigação e julgamento atempado de todas as formas de criminalidade, garantir a todos os cidadãos o acesso ao direito aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. Garantir um sistema prisional respeitador dos direitos humanos e com capacidade de ressocialização. Garantir os serviços públicos necessários para a segurança dos atos com relevância jurídica são objetivos cuja realização interpela o poder político democrático. O ciclo político se iniciou no final de 2015 com a atual equipa ministerial, cuja orientação se manteve no essencial em 2019, começou bem com a reabertura dos tribunais que haviam sido encerrados pelo governo PSD-CDS, mas esse começo auspicioso não teve a necessária continuidade na resolução de outros problemas muito graves que continuam a afetar o funcionamento da justiça. Numa palavra, não houve ao longo destes anos o investimento que se impunha e se impõe para que o sistema judiciário possa corresponder eficazmente à realização dos imperativos constitucionais. Os tribunais continuam com uma clamorosa falta de funcionários que afeta gravemente o seu funcionamento. O Estatuto dos Funcionários Judiciais, prometido há muitos anos, continua inaceitavelmente bloqueado. O acesso aos tribunais continua a ser uma miragem para os cidadãos que não têm condições financeiras para suportar as custas judiciais e os custos do patrocínio judiciário. É certo que, por proposta do PCP, em sucessivos orçamentos de Estado desde 2016, tem sido congelado o valor das custas judiciais, mas isso não resolve o problema de fundo. E o problema de fundo é que a maioria dos cidadãos nem tem dinheiro para recorrer aos tribunais, nem tem direito a apoio judiciário por parte do Estado, vendo o seu direito à justiça ser denegado por insuficiência de meios económicos. Os serviços de registro e notariado continuam a vestar, não só não são resolvidos os problemas estatutários dos respectivos profissionais que se arrastam há longos anos, como não são resolvidos os problemas de instalações inadequadas e de funcionalidade dos serviços na sua realização, na sua relação com os cidadãos. Em vez de tomar medidas para resolver problemas reais e prementes, o Governo apresenta projetos indefinidos e a longo prazo. No sistema prisional há um plano para 10 anos, parece não passar do ano zero, mas no presente não há guardas prisionais e outros profissionais em número suficiente, o corpo da guarda prisional tem uma equiparação legal à PSP que não é cumprida, faltam no sistema as condições mínimas para o cumprimento da sua função ressocializadora. No plano do combate à corrupção, em vez de dotar a Polícia Judiciária e o Ministério Público com os meios humanos, materiais e financeiros indispensáveis a um eficaz combate à criminalidade económica e financeira, o Governo põe em discussão pública mais um documento para uma estratégia nacional de combate à corrupção. Em matéria de combate à corrupção, o que o país precisa não é de planos estratégicos nem de concursos de ideias. O que importa é dar cumprimento à resolução da Assembleia da República, nº 91 de 2010, sobre as medidas destinadas ao reforço da prevenção e do combate à corrupção. O PCP sempre deu provas do seu empenhamento, designadamente nesta Assembleia, na aprovação de medidas políticas e legislativas que permitam uma defesa eficaz do Estado democrático, porque é disso que estamos a falar, contra a corrupção. Fizemos-o aqui há mais de 30 anos, ao suscitar o debate sobre a gritante falta de meios de combate à corrupção anunciados pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Cunha Rodrigues, no tempo dos governos de Cavaco Silva, e contribuímos para a aprovação de medidas legislativas que fazem com que a situação esteja hoje bem melhor do que estava nessa altura. Hoje há figuras públicas ligadas ao mundo da política, do sistema financeiro, do meio empresarial, da banca, do futebol ou da justiça, condenados ou arguídos por crimes de corrupção. Estes factos são inseparáveis dos passos que foram dados em sede legislativa e não devem ser desvalorizados. O PCP não alinha no discurso daqueles que enchem a boca de frases gongóricas contra a corrupção e reivindicam para si o estatuto de serem as únicas pessoas sérias neste mundo, mas convivem bem com as PPP, com os offshores onde se escondem os capitais branqueados, com a promiscuidade entre a política e os negócios, com a evasão fiscal dos poderosos ou com a drenagem de recursos públicos a favor de lucros privados. A história tem dado exemplos eloquentes de que é muitas vezes, atrás do discurso anticorrupção, que se escondem os maiores corruptos e aqueles que, em nome do combate à corrupção, mas não querem liquidar princípios estruturantes do Estado de Direito Democrático. Insistimos por isso. O que o país precisa não é de mais planos e estratégias no papel, é de mais meios para o Ministério Público, para a Polícia Judiciária e para as Inspeções Gerais, de mais peritos nas áreas financeira, contabilística e informática, de tribunais dotados suficientemente para conferir mais celeridade aos processos, combatendo justos sentimentos de ineficácia da justiça devido à sua excessiva morosidade. É nesse combate que estamos, pela justiça, contra a impunidade, contra a demagogia e pela democracia, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem 4 pedidos de esclarecimento. Como é que pretende responder? Sr. Deputado, PCP, como é que... 2-2. Primeiro, tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado António Filipe, naturalmente a primeira palavra é de apreço e de felicitação pela forma como abordou nesta Câmara a temática da política de justiça. Do nosso ponto de vista, Sr. Deputado, há um problema de fundo na política de justiça que se vem agravando ao longo do tempo. E esse problema de fundo é que no próprio sistema o incumprimento da lei é uma realidade. E, portanto, onde a lei devia ser o primado absoluto é justamente nesse sistema que a lei acaba por ser frequentemente incumprida. E eu dou vários exemplos com os quais gostaria de o confrontar. Em primeiro lugar, algo que o Sr. Deputado, e muito bem, referiu na sua intervenção, o incumprimento sistemático
pelas mais altas autoridades responsáveis pela política de justiça, de compromissos legais assumidos designadamente